Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal define que contas de prefeitos devem ser julgadas por câmaras de vereadores.
STJ concede medidas cautelares a boxeador marroquino preso nas Olimpíadas.
Justiça condena mãe e filha que fraudaram o Bolsa Família por 3 anos.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para julgar as contas dos prefeitos é da Câmara de Vereadores.
O julgamento faz parte da análise de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Ricardo Viula.
No caso, um candidato à Assembleia Legislativa Cearense nas eleições de 2014 questionava acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que o proibiu de concorrer ao cargo de deputado estadual. Ele teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, quando era prefeito de Horizonte, na qualidade de ordenador de despesas. O parecer não foi submetido à Câmara dos Vereadores e, nesse sentido, o ex-prefeito alegou que a competência constitucional para julgar as contas do chefe do Executivo Municipal é do Poder Legislativo e não do Tribunal de Contas. Por 6-5, o plenário da Suprema Corte deu razão ao recurso extraordinário. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a Constituição Federal atribui aos Tribunais de Contas o papel de fiscal dos gastos do Executivo Municipal como órgão auxiliar do Poder Legislativo.
O Poder Constituinte originário conferiu o julgamento das contas do administrador público ao Poder Legislativo em razão de que tal decisão comporta em si uma natureza política e não apenas técnica ou contábil, já que o objetivo é analisar, além das exigências legais para a aplicação de despesas, se a atuação do chefe do Poder Executivo atendeu ou não aos anseios e necessidades da população respectiva.
A Corte concluiu que o parecer prévio dos Tribunais de Contas Municipais possui caráter opinativo e está sujeito ao julgamento definitivo da Câmara de Vereadores.
E a ministra Carmen Lúcia foi eleita presidente do Supremo Tribunal Federal para o biênio 2016-2018. A ministra, que será a segunda mulher a exercer o cargo, ocupará também a presidência do Conselho Nacional de Justiça.
Ao agradecer, ela reforçou o compromisso de colocar o mandato a serviço da sociedade brasileira.
Reitero o meu juramento de cumprir a Constituição, torná-la aplicável e bem servir, me dedicar integralmente nos termos da Constituição e das leis da República, a que o jurisdicionado brasileiro possa ter o melhor do que eu puder fazer no desempenho, com a ajuda, claro, de todos os ministros. Muito obrigada a todos.
Na mesma sessão, o ministro Dias Toffoli foi eleito vice-presidente do STF. Toffoli também agradeceu a confiança dos ministros.
Agradeço a confiança dos eminentes colegas e também cumprimento, já que serei o vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, que com certeza continuará um excelente trabalho, aprimorará sempre, como é deste rodízio salutar que nós fazemos, as gestões da nossa administração.
A posse dos dois será no dia 12 de setembro.
O ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu provisoriamente liberdade ao boxeador Hassan Saada.
O atleta da delegação de Marrocos nos Jogos Rio 2016 está preso desde o dia 4 deste mês, acusado de tentar estuprar 2 camareiras na Vila Olímpica. Fátima Ochoa.
A decisão do ministro do STJ impõe ao suspeito uma série de medidas cautelares. Ele não poderá frequentar a Vila Olímpica e nem se aproximar das supostas vítimas ou das testemunhas do caso, não poderá deixar o Rio de Janeiro sem autorização judicial e terá de entregar o passaporte. Segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, nem a juíza que definiu a prisão e nem o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou a liberdade ao atleta, examinaram a possibilidade de adotar medidas cautelares alternativas à prisão, como manda a lei. Schietti considerou que a prisão provisória é excepcional e só deve ser imposta quando outras medidas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.
Justiça Federal condena mãe e filha que fraudaram o programa Bolsa Família por 3 anos.
O benefício foi recebido irregularmente entre 2010 e 2013. A decisão atende ao pedido do Ministério Público Federal no Espírito Santo. Johnny Luna.
As duas receberam indevidamente cerca de R$ 4.400. A filha utilizou a certidão de nascimento e registros escolares dos sobrinhos para realizar o cadastro no programa. Ela declarou ser a responsável pela guarda das crianças. Os documentos utilizados na fraude foram obtidos por intermédio da mãe dela. A pena de prisão foi revertida em 1 ano e 4 meses de prestação de serviços à comunidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.